sobre o passo que consta na nossa paraxá, que Hashem destinou o sacerdócio, os presentes sacerdotais, para Aaron e para os seus filhos, Lechok Olam, para uma lei eterna, Brit Melech Olam, um pacto do sal eterno, Lifnei Hashem, perante Hashem, Lecha Unzalacha Itach, para você e para todos os teus descendentes. Hashem falou, Ani chalkecha v'nachalatecha, eu sou a tua parte e teu quinhão. Sobre isso está escrito no Sifri que três coroas existem. A coroa da Torá, a coroa do sacerdócio, da Keuná, e a coroa do reinado. A coroa da Keuná foi dado para Aaron, foi dado mérito para Aaron Benatlon, e Aaron pegou esse mérito. A coroa do reinado foi dado como mérito para o rei Davi, Venatló, e ele pegou esse mérito. E a coroa da Torá está à disposição para que não tenha nenhuma reclamação para todos os habitantes do mundo. A coroa da Torá está à disposição para todos os moradores do mundo. E toda pessoa que tiver o mérito de adquiri-la, eu considero como se todas as três coroas estivessem à disposição e ele está recebendo todas elas. Na sequência, está escrito lá no Sifri que a coroa da Torá é mais elevada do que as outras coroas, porque todas as outras duas coroas, elas não vêm somente pela força da Torá. E assim consta no versículo, Bi melachim yamluchu, comigo e com mim, ou seja, com a Torá, os reis vão reinar. Uma drashá parecida é trazida na Gemara, mas em resumo. Lá está escrito Shlosha Zeirinhem, são três coroas. Três coroas que tinha no Beit HaMikdash. Do Mizbeach, do altar, tinha uma forma de uma coroa. Do Aron, da Arca Sagrada. E do Shulchan, da mesa dos pães. Do Mizbeach, que demonstra o sacerdócio, recebeu a Aaron e ele pegou ela. Da mesa dos pães, que simboliza o reinado, mereceu David e ele pegou. E da Arca Sagrada ainda está à disposição. Todo aquele que quiser pegar, venha e pega. Talvez você vai dizer que ela é menor que as outras, então vem o Pasuk que nos ensina, Bi melachim yamluchu. Comigo, com a Torá, os reis, eles reinam. Também o Rambam, ele traz essa drashá, esse comentário, nas suas leis do estudo da Torá. E essas são as palavras dele. Com três coroas, o povo de Israel foi coroado. A coroa da Torá, a coroa da Keuná, do sacerdócio, e a coroa do reinado. A coroa da Keuná mereceu a Aaron, como está escrito, vai ser para ele e para os seus descendentes atrás dele um pacto do sacerdócio eterno. A coroa do reinado mereceu David, como está escrito, a descendência dele vai ser para a eternidade e o trono dele vai ser como o sol perante mim. A coroa da Torá está à disposição, pronta para todo o povo de Israel, como está escrito, Torá tzivalanu Moshe morashá kelat Yaakov. A Torá que Moshe nos ordenou é uma herança para a comunidade de Yaakov. Todo aquele que quiser pode vir e pegar. Talvez você vai dizer que as outras coroas são maiores que a coroa da Torá e etc. Então, temos que entender, na Gemara não é trazido provas dos versículos para designar essas coroas. Mesmo que a Gemara é composta de halachot, de leis, mikra, de psukim, shakla detalha, discursões e coisas parecidas. E também no Sifri, também não é trazido provas de psukim. Somente o Rambam, ele traz isso aqui no seu livro, que é um livro de halachot, de leis. E para que ele precisa, no livro de halachot, trazer provas de psukim? No comentário do Rambam, chamado Agaot Maimoniot, ele cita que a fonte das palavras do Rambam não se encontra no Tratado de Omar, conforme consta no Kesef Mishneh, um outro comentário, mas também no livro chamado Avot de Rabbi Natan. Realmente lá é trazido provas e psukim para todas essas três coroas. No entanto, número um, dois dos psukim que são trazidos lá não são os mesmos psukim que traz o Rambam. Número dois e principal, em Avot de Rabbi Natan não existe prova dos psukim do lado positivo, conforme o Rambam ele traz, mas do lado negativo. Ou seja, que a coroa da Keuná, do sacerdócio e do reinado, é impossível recebê-las, diferente da coroa da Torá. E assim consta no Avot de Rabbi Natan. A coroa da Keuná, do sacerdócio, como é isso? Mesmo que a pessoa vai pagar todo o dinheiro e prata do mundo, e ouro do mundo, não dão para ele a coroa do sacerdócio. Como está escrito, vai estar lá, essa sacerdócio vai ser para ele e para os seus descendentes. A coroa do reinado, mesmo que ele dá toda a prata e ouro do mundo, não dão para ele a coroa do reinado. Como está escrito, David, o meu servo, ele vai ser o líder e o rei para sempre. Mas a coroa da Torá não é assim. O esforço da Torá é dado para qualquer um, toda pessoa que quiser pode vir e pegar. Como está escrito, Hoi kol tzameh lechu lamayim. Todo aquele que está sedento pode ir para a água. E mais um detalhe nas palavras do Rambam, sobressalente, das comparando com as palavras dele em outro lugar, nas leis de Melachim, nas leis do reinado. Lá escreve o Rambam, depois que Davi Amela foi ungido como rei, ele teve o mérito, recebeu a coroa do reinado. E o reinado é dele e para os seus filhos, homens, até toda a eternidade. Como está escrito, Kisachar Yel Nachon Adolam, o teu trono vai ser preparado para sempre. Então lá, o Rambam, ele não cita o Pasuk, que ele cita aqui em relação à coroa do reinado, que Davi Amela recebeu, que está escrito, Zarok, as suas descendências e o seu... E o seu trono é para sempre. Também em relação ao primeiro pasuk, que o Rambam ele traz como prova que Aharon ele recebeu a coroa do sacerdócio, que está escrito Ve'aital lo zaro acharav, que vai ser para ele, para os seus descendentes atrás dele, um pacto do sacerdócio eterno. Precisamos entender. Nessas palavras, Ve'ayu lecha, vai ser para você. A Torá não tá intencionando, de uma forma simples, falando sobre o sacerdócio normal, que Aarão recebeu, mas para que unar o sacerdócio que foi dado de uma forma específica para Pinchas, filho de Elazar, e para os seus descendentes atrás dele. Então não dá para entender por que que o Rambam ele cita esse pasuk, que não foi dito sobre Aarão, e não os psukim anteriores na Torá, que foram ditos claramente sobre o sacerdócio normal de Arão e todos os seus filhos. Principalmente quando ele abre suas palavras dizendo Zahaba Arão, que é Arão que teve esse mérito. E no Pasuk, que se encontra na nossa Parashá, Brit Melach Olam, que é um pacto do sal eterno, que foi dado para você e para suas descendências, ou coisa parecida, que lá Arashi realmente consta, ele cita na sua explicação, na Gemara. Também devemos entender qual a diferença que há mais que consta nas palavras do Rambam em relação que consta no Sifri Nagmará. Lá está escrito na Gemara, no Sifri, Zachá Aron Unetaló. Aron mereceu e pegou para si. Zachá Davi Unetaló. Davi mereceu e pegou para si. Mas o Rambam, ele omite a palavra Unetaló e pegou. E ele fala apenas a coroa do sacerdócio. Aaron mereceu, a coroa do reinado, David mereceu. Essa halakha, essa lei nas palavras do Rambam, o Alto Rebbe também traz nas suas leis de Talmud Torah, do estudo da Torá. E lá ele omite esses psukim, que são trazidos nas palavras do Rambam como prova que a coroa da Keuná mereceu Aaron e a coroa do reinado mereceu David. E mais ainda, em relação à coroa da Torá, O Alter Rebbe, ele escreve lá que a coroa da Torá está à disposição, pronta para todo o povo de Israel. Todo aquele que quiser pode vir pegar, como está escrito, Morashá Keilat Yaakov, a herança para a comunidade de Yaakov, que é a herança para todo o povo de Israel. Ou seja, também em relação à coroa da Torá, quando o Alter Rebbe, ele cita um pasuk que sim traz o Rambam, ele, número um, muda a ordem das palavras do Rambam. No início ele fala, todo aquele que quiser pode vir pegá-la, e somente depois ele cita o pasuk, diferente das palavras do Rambam, que é a ordem contrária. E número dois, o Alter Rebbe, ele acrescenta as palavras que ela é herança para todo o povo de Israel, que essas palavras não se encontram nas palavras do Rambam. Para entender tudo isso aqui, precisamos entender e explicar uma pergunta de uma forma geral. O livro do Rambam é, como foi dito anteriormente, um livro de halachot, halachot, halachot. Qual é a importância para essa halachá na prática, nas leis do estudo da Torá, que está escrito lá que existem três coroas que o povo de Israel foi coroado com elas? E a coroa de Keoná, do sacerdócio, Aaron que recebeu. E a coroa do reinado mereceu David, que isso tem a ver com os livros de Halachot. A princípio, podemos dizer que esse prefácio, que frisa a vantagem especial da Torá, que ela é mais elevada do que o sacerdócio e o reinado, conforme o Rambam conclui nas Halachot, que a coroa da Torá é maior do que os dois. E isso é importante para a Halachá, conforme as palavras do Rambam na sequência. Nossos sábios falaram que o Mamzer, um filho bastardo, que ele é sábio, Talmid Chacham, estudioso da Torá, ele vem antes do que um Kohen, sumo sacerdote, Kohen Gadol, Amares, que ele é ignorante. Como está escrito, Yekara Himipninim, que a Torá é mais cara, é mais querida do que pérolas, mais do que o Kohen Gadol, que ele entra lifnai velifnim, quer dizer, a palavra pérolas mipninim é explicada assim como lifnai velifnim, para dentro do dentro, na sala mais íntima que existe no templo. Mas não basta sobre isso, que por esse motivo não tem tanta importância em se estender em todos esses detalhes. Basta citar, resumidamente, que existem outras duas coroas, a coroa do sacerdócio e a coroa do reinado. E mais ainda, principalmente, se a intenção do Rambam nessa halachá para nos dizer que um bastardo sábio, Talmid Chacham, bem antes do que um Kohen Gadol ignorante, ele deveria detalhar qual é o contexto da palavra Kodem, que ele vem antes. Conforme nós encontramos na Mishnah, que quando ele fala, na Mishnah fala, nas sequências, nas halachot, que está falando na Mishnah anterior, que quem tem preferência para dar para ele vida ou para resgatá-lo, ou seja, tem duas pessoas que você pode salvar a vida dele ou resgatá-lo, quem tem preferência? Então, sobre isso ele traz que um sábio, mesmo que ele é bastardo, vem antes do sumo sacerdote. Mas o Rambam, ele traz essas halachot claras somente posteriormente, nas leis de Matanot Aniim, presente para os pobres. Ele não traz aqui nessas halachot sobre esse assunto da preferência. Aqui nós entendemos que isso que o Rambam enumera, essas três coroas e todos os seus detalhes, a coroa do sacerdócio que me recebeu, mereceu Aaron, coroa do reinado que mereceu David, essa lei é importante para entender a vantagem, a grandeza da coroa da Torá por si só, e não como preferência ou que antecipação para as vantagens em relação às outras duas coroas. Então, se é assim, então volta e desperta a pergunta. O que acrescenta esses detalhes para o entendimento do contexto de Keter Torá, da coroa da Torá? Não podemos dizer que a intenção do Rambam é para frisar a particularidade da coroa da Torá, que enquanto a coroa do sacerdócio e a coroa do reinado não tem ligação para todo o povo de Israel, que somente Aaron e David que receberam eles, e a coroa da Torá tem propriedade de todo o povo de Israel, conforme está escrito no Avod de Rabbi Natan, porque se fosse assim, o Rambam precisaria se expressar com outro texto adequado, mais adequado, na linguagem de negação, coisa parecida, igual que é explicado no Avot de Rabbi Natan. A explicação para isso é o seguinte: a linguagem específica do Rambam nos esclarece o contexto de Keter Torá, o que é Toroa, coroa da Torá. A expressão de Keter Torá, coroa da Torá, é trazida na Gemara em vários assuntos, em várias explicações e contextos. Por exemplo, em Masechet Nedarim, está escrito: coitado de mim que eu usei a coroa da Torá. E toda pessoa que usa a coroa da Torá, etc. Que o contexto da expressão de coroa da Torá quer dizer a honra da Torá. No entanto, em Masechet Megilá, conforme o texto, conforme a versão que nós temos na nossa frente, que lá está escrito de Ishtamesh Betag HaChalav, quem usufrui da coroa, ele tem a sua pena capital. Está escrito que é aquele que usufrui de alguém que estuda as leis que são chamado a coroa da Torá. Então aqui a intenção da coroa da Torá são as alachot da Torá. E outros lugares também tem outras especificações. Também na linguagem do Rambam, a expressão Keter Torá também tem várias explicações de acordo com o assunto que é dito. Nós encontramos que o Rambam, ele expressa o contexto de Keter Torá principalmente em relação à vantagem que tem a Torá, ou a compreensão da Torá, ou coisa parecida. Por exemplo, na Halachá que está escrito, Lo yisa adam bat ha-me'ar, essa pessoa não pode casar com a filha do ignorante, porque se ele morrer, ou ele vai ser exilado, seus filhos vão ser ignorantes, porque a mãe deles não sabe a importância de Keter Torá, da coroa da Torá. Aqui nós vamos lá, aqui nós entendemos que está falando sobre a importância da Torá. Mas, na Halachá que nós temos à nossa frente, que nós estamos falando sobre ela, que ele traz o dito dos nossos sábios, que são três coroas que o povo de Israel foram coroados. A intenção aqui não é a honra da Torá, e não as alachó da Torá, ou o estudo da Torá. Está falando da vantagem específica no relato do assunto da Torá, de uma forma geral. E para esclarecer o contexto da expressão Keter Torá, a coroa da Torá, nessa Halachá, o Rambam, ele cita as outras duas coroas, a coroa do sacerdócio e do reinado. Ele traz provas de psukim, conforme vamos explicar adiante. Nas expressões Keter Keoná, a coroa do sacerdócio, Keter Malchut, a coroa do reinado, a intenção aqui não está falando sobre o trabalho do sacerdote, ou o domínio, o governo que tem o reinado por si só. Que mesmo antes que Aaron mereceu esse trabalho, Keter Keoná, a coroa da Keoná, já tinham Koanim e já tinha o trabalho dos Koanim. E também em relação ao reinado, que já existia o reinado antes de David, no rei Shaul, e mesmo antes que David ele recebeu a coroa do reinado, já tinha outros reis. No que se expressa a novidade da coroa da Keoná e a coroa do Malchut? Sobre isso fala o Rambam, Keter Keoná, a coroa do sacerdócio, a Aaron mereceu, como está escrito, Ve'aita lo zaro achalav, achalav brit keolat olam. Vai ser para ele e para suas descendências seguidas um pacto do sacerdócio eterno. A coroa do reinado mereceu David, como está escrito, que as suas descendências vão ser eternamente e o seu trono vão ser como o sol perante mim. Ou seja, quando merecemos a coroa do sacerdócio, a coroa do reinado, é algo eterno para ele e para sua descendência, um keuná, um sacerdócio eterno. A descendência de David eterna, conforme o Rambam, ele determina que em relação ao reinado, nas leis de Melachim, na lei dos reis. Já que David ele foi ungido, ele mereceu a coroa do reinado, e o reinado para ele e para os seus filhos homens, para toda a eternidade. Mas, ainda devemos entender, o Rambam, ele determina que o reinado é passado de herança. Não somente em relação ao reinado de David, Mas em todos os tipos de reinado, mesmo outros reis, os Malchei Israel, os reis de Israel. Mais do que isso, e não somente o reinado, mas toda a nomeação do povo de Israel é uma herança para os seus filhos e para os seus descendentes para sempre, para a eternidade. Então, como o Rambam, ele conecta a vantagem da coroa do reinado, um assunto que o reinado de David HaMelech é para ele e para seus descendentes para a eternidade. E também em relação ao reinado do sacerdote, que vai ser para ele um pacto de sacerdote para sempre. Na verdade, todos os tipos de nomeação do povo de Israel também é passado de herança para sempre. A explicação para isso é o seguinte. Quando o Rambam ele explica que o reinado dos reis de Israel são passados de herança, ele fala que um profeta, que ele colocou um rei das outras tribos do povo de Israel, e aquele rei ele está andando no caminho da Torá e das mitzvot, e está fazendo as guerras de Hashem, ele é considerado um rei. E todas as leis, todas as mitzvot do reinado, regem e vigoram no caso dele, mesmo que o principal reinado foi dado para David. Mesmo assim, os descendentes desses reis de Israel também vão ser rei. Ou seja, mesmo quando existe o reinado nos outros reis das outras tribos de Israel, de uma forma que ela passa de herança para os seus filhos, vai ser para os seus filhos também vão ser considerados reis. Mesmo assim, o principal assunto de reinado é somente com relação a David. O principal assunto de reinado não existe entre os outros reis do povo de Israel. A explicação para isso é o seguinte: um rei e um reinado pode-se existir de duas formas. Número um, rei é chamado alguém que ele executa todos os trabalhos de um rei, todos os assuntos que estão ligados com o reinado. Ele leva o povo de Israel para as guerras, ele traz eles de volta, como todos os detalhes que explicou o profeta Shmuel. E, a princípio, fazer esses trabalhos pode ser feito também através de um vice-rei. E ele foi assim nomeado, sabendo que o rei ele tem o trono acima dele, mas pode ser dado também esses atributos também para um vice-rei. Esse é um assunto do rei, o trabalho de executar a missão do rei e dirigir o país. E, número dois, existe um outro assunto do reinado, um reinado que está ligado com a essência do rei, de uma forma mais completa. E isso é Ikar HaMalchut, o principal do reinado. A casa de David, eles são reis, não porque eles executam na prática o trabalho do reinado, mas porque eles existem o principal do reinado, a essência do reinado. E isso é o conceito de Keter HaMalchut, a coroa do reinado. Essa é a essência do reinado. E não apenas o rei, que ele é um rei na prática, no seu trabalho. Dessa forma vai ser entendida a novidade do fato que quando David ele mereceu a coroa do reinado, o reinado passou a ser dele e dos seus descendentes para sempre. Que de acordo com o objeto do reinado, houve uma mudança no dono do reinado, no rei. Quando o reinado é apenas uma forma que ele é nomeado para certas obrigações, para certas missões, como todos os outros governos e todas as outras nomeações, então isso aqui é algo que está além da sua essência do rei, da existência do rei. O rei que tem o reinado, conforme ele tem bens, assim também a transmissão do reinado de herança para os seus filhos é igual a todos a herança de todos os seus bens. Da mesma forma que seus filhos eles herdam todos os seus bens, aquele que está passando a herança, assim também eles herdam o trabalho dele e a sua nomeação. Conforme as palavras do Rambam, que todo aquele que vem antes na ordem de herança, ele vem antes também na herança do reinado. E todo aquele que vem antes para a herança, vem também antes em todas as nomeações e responsabilidades do falecido. Mas, quando merecemos a Keter Malchut, a coroa do reinado, que é o principal do reinado, então existe aqui uma mudança no dono dessa coroa, no homem, no Gavra, na pessoa do reinado. Que o reinado não é apenas algo a mais da sua essência, mas transforma a sua própria essência, seu assunto principal. Toda a sua existência é a essência de um rei. E por isso fala o Rambam, no seu livro de Mitzvot, que todo rei, que ele não é dessa descendência importante da casa de David em relação ao reinado, ele é chamado um estranho. Como a descendência estranha não é a descendência de Aharon em relação ao trabalho sacerdote, e é chamado uma pessoa estranha, um zar. Por isso, isso é algo eterno para ele e para os seus filhos para sempre. E já que essa é a essência do seu pai, então o herdeiro, a existência dele é a mesma coisa do que seu, aquele que lhe passou a herança. Então, automaticamente, essa é a essência da sua existência, dos seus filhos, para toda a eternidade. E essa é a explicação daquilo que o Rambam determina sobre o reinado de David. Que os reis da casa de David, eles que ficam para sempre, mas se vai surgir um rei de outras tribos do povo de Israel, o reinado dele vai cessar da casa dele. Porque em relação aos reis do povo de Israel, mesmo que o reinado passe de herança de pai para filho, conforme a pergunta que faz o Ravad, mas não tem a vantagem da eternidade. Em relação ao reinado da casa de David, eles ficam para sempre, porque David mereceu a coroa do reinado. Isso está ligado com a essência do reinado e de um rei. E assim também em relação ao sacerdócio da Keuná, existe o trabalho do sacerdócio, o serviço da Keuná na prática, mas existe a coroa da Keuná, que isso mereceu Aaron. Aaron ele mereceu a coroa de Keuná, que é a essência do sacerdócio. E já que ele tem a essência do sacerdócio, então essa Keuná é toda a sua essência. Da mesma forma que o judaísmo, a essência de cada judeu, e até também num convertido que ele se converteu conforme a Alahá. E por isso o sacerdócio é de uma forma que significa para ele e para todas as suas descendências depois dele, que é um pacto de sacerdócio eterno, de uma forma de eternidade, conforme foi dito em relação ao rei anteriormente. Dessa forma vão ser entendidas as palavras do Rambam sobre as três coroas, que ele fala que Aaron mereceu, David mereceu, e ele omite a palavra venatlo, e eles pegaram, conforme consta no Sifri. Em relação ao trabalho e à direção do reinado, em relação ao trabalho do sacerdócio, é adequado a expressão netalo, que ele pegou. Eles pegam e eles executam na prática. Mas em relação à coroa do sacerdócio e à coroa do reinado, que é o assunto principal do reinado e do sacerdócio, que eles causam uma mudança na própria pessoa, no Gavra, eles ligam a sua essência para a essência do homem. Por isso, não é adequado a expressão netaló, que ele pegou, que eles pegaram por si só, mas nichteru, que eles foram coroados através de Deus. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender por que o Rambam cita justamente esses psukim. Em relação ao sacerdócio, vai ser Leviatá-Ló, que vai ser para ele e para sua descendência depois dele, um pacto de sacerdócio para sempre. Em relação à coroa do reinado, ele usa a linguagem Zaró Leolam Yé, que as suas descendências vão ser para sempre, e seu trono vão ser como o céu, como o sol, perante mim. Que nesses psukim estão frisados o conceito que foi dito anteriormente. Do passo que ele fala, vai ser para ele e para os seus descendentes, posteriormente, um pacto do sacerdócio eterno. Aqui nós entendemos, número um, que o sacerdócio foi dado de Hashem. Esse detalhe é frisado justamente em relação ao sacerdócio de Pinchas, que Hashem deu para ele o sacerdócio, de uma forma específica. E número dois, que a Keuná, o sacerdócio, passou a ser a essência, a sua própria essência. E por isso foi ser para ele e para todas as suas descendências posteriormente como um pacto de sacerdócio eterno. Esse é um pacto eterno, que vai ser para ele e para suas descendências. E isso se expressa também na Lachá, conforme explica o grande sábio Guru Gachover sobre esse pasuk, que aqui foi renovado que mesmo a descendência imprópria que de um Kohen, que o trabalho dele também é kasher. Aqui nós entendemos que isso aqui não é apenas uma herança para preencher a sua, seu trabalho, sua missão, mas na sua essência, que o filho principal, o assunto principal dele, a sua essência passa a ser igual à essência do seu pai. E aqui nós também entendemos o pasuk, Zaró leolam yeh, que a sua descendência vai ser para sempre, e o seu trono vai ser como o sol perante mim, que isso se encontra na sequência do psukim, que mesmo que seus filhos de Davi vão abandonar a minha Torá e as minhas leis, eles não vão seguir elas, e eu, mesmo assim, eu vou castigá-los com bastão os seus pecados, o vingaim avonam com chagas as suas falhas, porém, vechazdilo afirmei mó, minha bondade não vai abandonar ele. Hashem prometeu para ele que nunca vai ser desconectado o reinado da descendência de Davi para toda a eternidade. E depois está escrito na continuação do psukim, uma coisa eu jurei, Bekoti, no meu trono sagrado, Imre David Echazer, se eu vou mentir para David, se eu vou falhar com ele, a sua descendência vai ser para sempre e o seu trono vai ser como um sol perante mim. Ou seja, o reinado e também o seu trono vai ser eterno, sem nenhuma desconexão, como o sol é na minha frente. Uma eternidade que vai ser na sua descendência para sempre. Conforme isso, tudo o que foi dito anteriormente, nós vamos entender porque antes que o Rama me explica o assunto da coroa da Torá, ele antecipa em detalhes e fala os detalhes sobre a coroa do sacerdócio e a coroa do reinado, e ele traz provas do psukim, que só justamente através disso nós entendemos a explicação que quer dizer Keter Torah, a coroa da Torá em relação ao povo de Israel, que a coroa da Torá é colocada e pronta para todo o povo de Israel, como está escrito Tzorah Torah Tzivalah no Moshe Murashah Keilat Yaakov, a Torá que Moshe nos ordenou é uma herança para toda a congregação de Yaakov, que todo aquele que quiser pode vir e pegá-la. E temos que antecipar para isso uma explicação, pelo menos resumidamente. Da mesma forma que a coroa do rei, simplesmente, existem vários detalhes em relação ao rei, até as vestes reais, ou o cavalo que o rei monta sobre ele, e também a coroa do rei, conforme ela por si só. No entanto, quando o rei usa esses artefatos, ele se transforma através disso. Assim também na Torá e no sacerdócio, existe a coroa da Torá, por si só, é exemplo que foi dito anteriormente, que a intenção é as alachot da Torá, e não as discussões que existem na Gemará ou coisa parecida. E existe o homem, o gavra, a pessoa, que não somente que o homem ele estuda essas alachot, e para isso existe a necessidade de pegá-las, mas também ele é coroado com a coroa da Torá. Da mesma forma que na coroa do sacerdócio e do reinado, o contexto de Keter, coroa, é, número um, do objeto, e número dois, da pessoa, com a sua essência, e número três, em relação à conexão que existe entre o objeto e a pessoa. A coroa que foi dada para a pessoa de uma forma que ele foi coroado, através de Hashem. Depois existe a possibilidade de ele pegar para si, pegar e fazer de uma forma completa. Assim também em relação à coroa da Torá. Aqui nós entendemos o contexto profundo daquilo que foi dito em relação à coroa da Torá, que ela está à disposição, pronta para todo o povo de Israel, todo aquele que quiser pode vir pegar. Além da explicação que Hashem dá para nós da Torá de uma forma que todo o objetivo e todo o assunto do estudo da Torá pode ser feito por qualquer um, para aquele que quiser venha e pegar. Mas além disso, existe também o povo de Israel, ele foi coroado com a coroa da Torá. Foi dado para eles de Hashem, de uma forma tal que passou a transformar a sua essência. ele passou a ser um herdeiro, Morashá, Kilat Yaakov, toda a congregação de Yaakov, dessa coroa da Torá. Em outras palavras, o contexto de Morashá, Kilat Yaakov, a herança da congregação de Yaakov, é que a Torá está à disposição e está colocada pronta para todo o povo de Israel. Não é que ela foi colocada em qualquer lugar e o domínio dela é fixado através quando alguém pega ela, venha e pega ela, mas ela está colocada para ser transformada, para ser a essência de cada Yodi. O ato de vir e pegar é apenas para que a coroa da Torá, que o povo de Israel já foram coroadas com ela, vai ser nele de uma forma tal que através disso ela pode fazer o seu trabalho de uma forma completa. Dessa forma, podemos explicar de uma forma possível o motivo por que o Alter Rebbe ele omite nas suas leis de Talmud Torah os psukim que trouxe o Rambam, e ele muda a linguagem do Rambam na sequência da sua halakha, como foi dito anteriormente. Temos que dizer que uma coisa depende da outra. Já que ele muda e fala no início que todo aquele que quiser pode vir e pegar, e depois disso ele traz uma prova do Passu, como está escrito em Morashá, Kelat Yaakov, ele acrescenta que ela é herança para todo o povo de Israel. Dessa forma, ele está frisando que a herança não é numa forma que ela está colocada, pronta e disponível para todo o povo de Israel e cada um pode vir e pegá-la, mas que também o fato dele pegar, isso também é uma herança para todo o povo de Israel. Não é um ato que se renova totalmente através do trabalho do homem, mas ela vem lá de cima, isso é um presente que ele recebe de cima, passa a ser toda a sua essência no Yehudi, conforme que foi explicado anteriormente, a intenção do Rambam, quando ele cita o Psukim em relação à coroa do sacerdócio e do reinado. Aqui nós vamos entender também a importância da Halakha em relação às palavras do Rambam. A intenção do Rambam não é apenas frisar a vantagem da coroa da Torá, que através disso nós entendemos, como ele fala nos seus halachot, na sua sequência, que um mamzer, um bastardo, que ele é sábio, estudioso da Torá, Talmid Chacham, vem antes do Kohen Gadol, do sumo sacerdote ignorante, e não existem todas as mitzvot que ela é comparada com o estudo da Torá ou coisas parecidas, e por isso é necessário, conforme a Halachá, uma agilidade no estudo da Torá, não somente isso. Mas a intenção dele é frisar também, principalmente, que a coroa da Torá está ligada com cada Yehudi de herança. Daqui nós entendemos que a maneira que a pessoa consegue essa coroa, através dos caminhos que o Rambam ele detalha na continuação, na sequência das Halakhot, que ele não deve deixar de pensar, não deve tirar o seu pensamento para outras coisas, ele não deve colocar na sua intenção que ele vai adquirir a Torá junto com riqueza, junto com honrarias ao mesmo tempo, porque o caminho da Torá é apenas se dedicar ao assunto da Torá, fazer da Torá algo principal e todo o seu trabalho tem que ser secundário. Mais ainda, isso tudo não é apenas um hidur mitzvah, um embelezamento da mitzvah, coisa parecida, mas essa é a maneira de cumprir a mitzvah da maneira correta.